Bom, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando à terceira parte. Próxima vez digo que descobrimento só se despedem de mim e acabou. Não há mais despedidas. Não, que são.
Agora já está cá o PSD. Já pode começar.
Sim.
Vou fechar a porta.
É melhor. Sim, se faz favor. Então, temos em relação às informações, temos as audições regimentais da audição da senhora Ministra da Juventude e Modernização. Está confirmada para o dia 18 de setembro às 10 horas. Aguardamos a confirmação da Sra. Ministra da Cultura para o dia 17. Sim, setembro, estamos a falar de setembro. Temos também dois pedidos de audiência, que também vão ficar para setembro, da FEPODELE, sobre a regulamentação dos e-sports em Portugal, da Portugal Ativo, associação que representa os clubes de exercício e saúde, que prestam serviços na área da manutenção e melhoria da condição física. Também querem apresentar medidas que defendem para o setor. Portanto, estas audiências vão ficar para setembro, mas temos as audiências que estavam agendadas para amanhã e que tivemos de alterar pelo seguinte: em relação a ser de manhã, não era possível, porque a partir do momento que há grupos parlamentares que têm reuniões de grupo e que não aceitam que haja reuniões de comissão, por ser quinta-feira, tivemos de alterar. Da parte da tarde não pôde ser, porque o Sr. Presidente da Assembleia marcou uma reunião de presidentes de comissão e, portanto, eu tenho de ir a essa reunião. Portanto, eu proponho que nós façamos que a reunião que estava prevista amanhã, que transite para o dia 17 à tarde. Estão de acordo? Portanto, nós temos o Estado da Nação de manhã, depois temos no dia 18 votações, portanto, fazíamos a nossa reunião à tarde. 17 à tarde. Muito bem. Às duas, fazíamos às duas, que é o horário habitual. Sim. É só de manhã. Como? 224? Ah, então. Agora, 224, vai sempre mais, não é? Não quer dizer. Agora, mas começa às nove. Pois, mesmo assim, agora. Então podemos pôr às 15, às 15 horas, se estiverem de acordo. Fica para as 15 horas, para ter, ser um pouco mais tempo. Porque, quer dizer, eu fiz as contas de que seriam umas 4 horas de debate, começando às 9, que deveria terminar à 1. Mas como pode haver deslizamentos, que é natural, vamos então marcar para as 15 horas. Passamos ao ponto 2, a precisão e votação da ata da reunião do dia 3 de julho. Está tudo, não há problemas com esta ata, portanto vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois tem ponto 3, discussão nos termos do número 1 e 2 do artigo 128 do RAR, do projeto de resolução número 189 do Chega, que assegura a gratuitidade de acesso aos museus e monumentos nacionais por idosos. Quem é que vai apresentar? O Sr. Deputado Jorge Galvez, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A gratuitidade do acesso aos museus e monumentos nacionais pelos idosos é um passo importante na promoção de maior atividade social e cultural, bem como em matéria de inclusão social e saúde mental dos nossos idosos. Sendo uma das grandes preocupações da Organização Mundial de Saúde, a promoção do envelhecimento ativo e, consequente, promoção da maior qualidade de vida e atividade dos idosos. Sendo Portugal uma das nações mais envelhecidas da Europa, é fundamental que exista uma preocupação acrescida com a atividade cognitiva e social dos nossos idosos. Este projeto de resolução procura combater o isolamento e exclusão social dos idosos, estimulando as suas mentes e fomentando o contacto social. Não podemos permitir que, num país com reformas baixas, as questões financeiras restringam que os idosos tenham acesso gratuito a museus e monumentos apenas aos fins de semana e feriados. Durante a semana, ficam muitas vezes isolados em casa, sem qualquer companhia ou atividade, degradando a sua saúde mental. Na realidade, são muitos os que não têm possibilidade de pagar para aceder à cultura e não podemos esquecer, para muitos idosos, todos os dias da semana são fins de semana. E não podemos esquecer também que cada vez mais assistimos à chamada pobreza escondida, cada vez maior, de uma classe que já foi chamada de classe média e que hoje em dia, inclusivamente, se vê com dificuldade em comprar a sua própria alimentação. Em adição, devemos aos nossos idosos a gratidão, reconhecimento e respeito de uma vida de dedicação e contributo. Como tal, acreditamos que esta é uma forma de os valorizar, priorizando a sua saúde mental e contacto social. Por estes motivos, o acesso total e gratuito a museus e monumentos, em qualquer dia da semana, para os idosos, é uma forma sustentável e importante de promover a sua saúde mental e contacto social, mas também de agradecer todo o seu contributo e não discriminar por questões financeiras. Assim, através do nosso projeto de resolução 189-16-1, os deputados do Grupo Parlamentar do Chega recomendam ao Governo que, ponto 1, conceda aos cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, residentes em território nacional, a gratuitidade de acesso a museus, palácios e monumentos nacionais. Ponto 2. Apresente à Assembleia da República, no prazo de um ano a contar da data de aprovação da presente resolução, um relatório sobre a implementação desta medida, incluindo informação sobre o impacto financeiro da mesma e sobre o número de cidadãos beneficiados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. A Sra. Deputada Clara de Sousa Alves, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos aqui um projeto de resolução que faz essencialmente duas recomendações ao Governo. Primeiro, assegurar a gratuitidade de acesso aos museus e monumentos nacionais para cidadãos idosos e, em segundo lugar, como foi há pouco referido, a apresentação do relatório de um ano após a implementação da medida. Contudo, e antes de avançar, é necessário relembrar que este projeto não surge isolado. Na legislatura anterior, um projeto de conteúdo muito semelhante foi apresentado precisamente pelo mesmo grupo parlamentar, que acabou por caducar, o que de si é já indiciário da pertinência da questão. A proposta atual visa conceder aos cidadãos com 65 ou mais anos, residentes em território nacional, o acesso gratuito aos museus, palácios e monumentos nacionais, mas que, segundo a nossa perspectiva, não deve merecer acolhimento desta comissão. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a estrutura de gestão do património cultural mudou, como bem sabem. A Direção-Geral do Património Cultural foi extinta no final do ano de 2023, tendo agora assumido a Museus e Monumentos de Portugal, EPE, a gestão dos museus, monumentos e palácios nacionais. Em segundo lugar, a legislação vigente já contempla ela própria várias das preocupações expressas aqui no projeto em debate. Exemplo disso é o Regulamento Geral de Bilhética e Acesso aos Museus, Monumentos e Palácios Nacionais, que já prevê precisamente a gratuitidade de acesso aos museus, monumentos e palácios nacionais aos domingos e feriados durante todo o dia para os cidadãos residentes em território nacional. Por outro lado, prevê também a redução de 50% no valor do bilhete normal para visitantes com 65 anos ou mais e prevê ainda outras medidas de gratuitidade e descontos para garantir a fruição cultural a todos os públicos. Por isto mesmo, não compreendemos em abstrato o objetivo deste projeto de resolução, porque, na verdade, o mesmo fica prejudicado pela legislação atual. O regulamento em vigor garante não apenas a gratuitidade em dias específicos, mas também descontos significativos para os idosos em todos os outros dias, medida que, de certa forma, esvazia já o conteúdo deste projeto de resolução, porque a mesma serve já de incentivo e promoção ao envelhecimento ativo tão almejado. Além disso, a exposição dos motivos deste projeto de resolução tem ela também algumas contraditoriedades, nomeadamente, por um lado, refere que esta medida visa incentivar que os idosos se façam acompanhar pelas suas famílias e com isso alavancar a economia, mas por outro lado é referido que a medida é insuficiente porque a gratuitidade só vigora aos domingos e aos feriados, que é precisamente quando as famílias têm maior disponibilidade de tempo para dedicar ao lazer. Por esse motivo, consideramos que as preocupações levantadas já estão neste projeto já estão devidamente contempladas nas políticas atuais e, portanto, não vemos a necessidade de aprovação deste projeto de resolução. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Alegriminha.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta matéria, está em parte em sintonia com aquilo também que o Grupo Parlamentar do PSD aqui disse, até porque, em bom rigor, o Regulamento Geral de Bilhética, de facto, já prevê um conjunto de gratuitidades no artigo 7º, mas também um conjunto de isenções no artigo 8º, nomeadamente em matéria de vulnerabilidade económica. Por outro lado, também entendemos, do ponto de vista da competência, como foi já dito e referido, neste momento é Museus e Monumentos que têm, de facto, essa competência, e qualquer tipo de estudo deverá ter um impacto de viabilidade económica e, portanto, entendemos também que este projeto de resolução, pese embora a bondade que está nos considerandos, de facto, carece de ter, de facto, esse estudo de viabilidade económica e também de impacto naquilo que é o universo previsto. Aliás, nós já tivemos a oportunidade também de o dizer quando da vinda da Sra. Ministra a esta Comissão, em relação ao vale das 52 visitas previstas por ano, em que foi uma das propostas anunciadas pelo Governo, que ainda carece de regulamentação, mas que foi anunciado. Nós também fizemos questão de frisar a questão da viabilidade do estudo e do universo, até porque, como sabemos, a bilhética faz parte daquilo que é também as receitas de museus e monumentos e, portanto, naturalmente, é preciso ter em conta se há ou não depois algum tipo de indemnização compensatória que possa, de alguma forma, verter essa perda, se for considerável. E, portanto, pese embora já o regulamento prever uma série de gratuitidades e isenções e até do ponto de vista do que é ou não a viabilidade de vulnerabilidade económica de determinados setores da nossa sociedade, entendemos que acresce ainda depois essa questão da fundamentação que para nós é relevante. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à caducidade da proposta, eu vou buscar quase que uma frase típica do Partido Socialista, só não foi para a frente porque o Governo caiu. Mas isso não põe em questão a possibilidade de voltar, portanto, à discussão. E eu estranho mais até por parte do PSD, que não seja tomada em conta uma classe média que cada vez é mais comprimida, cada vez existe menos, cada vez é mais pequena, e eu refiro-me exatamente às pessoas que hoje em dia, que tiveram uma vida simpática e que hoje em dia quase não têm dinheiro para comer. Pessoas que estão habituadas a estar em locais culturais, a visitar museus, a visitar monumentos e que hoje em dia não têm essa possibilidade. E principalmente pessoas que trabalharam toda uma vida em prol do país. Não me parece, portanto, que seja descabido e mesmo tendo sido criado, portanto, todo um órgão diferente para a gestão dos museus e dos monumentos nacionais, nós estamos a falar do Estado português, estamos a falar de idosos, cidadãos idosos nacionais. Quanto ao que foi aqui dito pelo Partido Socialista, pela Sra. Deputada, o que eu vejo é que a Sra. Deputada está mais preocupada com a parte do financiamento, de quanto é que vai custar a ida dos idosos aos museus durante os dias da semana do que a própria vida dos idosos. E não me parece que isto tenha um impacto tão grande assim no orçamento do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, será enviado agora para a ADAPLEN. Passamos ao ponto 4, projeto de lei número 198 da Iniciativa Liberal, lei dos esportes, como o deputado relator tem de ser indicado pelo PSD. Sr. Deputado Ricardo Araújo, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O deputado relator será, neste caso, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Indicaremos posteriormente, Sra. Presidente, o nome.
Obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. De acordo com a Lei 53 de 2005, de 8 de novembro, lei que cria a ERC, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, extinguindo a Alta Autoridade para a Comunicação Social, compete ao Conselho Regulador da ERC elaborar anualmente um relatório sobre a situação das atividades de comunicação social e sobre a sua atividade de regulação e supervisão e proceder à sua divulgação pública. O parecer agora em apreciação recai sobre o relatório de atividade e contas, bem como o relatório de regulação da ERC referente ao ano 2022. De referir que no passado dia 11 de junho, nesta comissão, ocorreu a audição dos membros do Conselho Regulador da ERC, na qual se procedeu à análise destes dois relatórios. Dada a extensão dos relatórios em causa e do próprio parecer agora a apresentar, e porque este parecer foi distribuído pelos senhores deputados, vou eximir-me de o ler na íntegra e cingir-me apenas a focar alguns aspectos que considero relevantes. A ERC foi criada pela Lei 53 de 2005 a 8 de novembro, dando assim cumprimento ao disposto no artigo 39 da Constituição da República Portuguesa, que determina a existência de uma entidade administrativa independente destinada a assegurar o pluralismo ideológico, cujas principais atribuições são a regulamentação e supervisão de todas as entidades que prossigam atividades de comunicação social em Portugal. Assim, cabe a esta entidade reguladora assegurar o respeito pelos direitos e deveres constitucionais e legalmente consagrados. No que diz respeito à comunicação social, como à liberdade de imprensa, o direito à informação, à independência e o pluralismo ideológico, fiscalizando o cumprimento das normas aplicáveis e promovendo o eficaz e regular funcionamento deste mercado. No que diz respeito ao relatório de atividades e contas de 2022, importa referir que a ERC, ao longo desse ano e no âmbito daquelas que são as suas competências, desenvolveu um vasto conjunto de ações significativas levadas a cabo pelos quatro órgãos que compõem a ERC, são eles o Conselho Regulador, a Direção Executiva, o Conselho Consultivo e o Fiscal Único. Este parecer identifica de forma sucinta todas as ações que são destacadas de forma clara e pormenorizada no relatório de atividades 2022, designadamente as que foram desenvolvidas pelo Departamento de Análise e Média, pelo Departamento Jurídico, pelo Departamento de Gestão, pelo Departamento de Supervisão, pela Unidade de Biblioteca, Documentação e Arquivo, pela Unidade de Registro, pela Unidade de Comunicação e Relações Exteriores, pela Unidade de Transparência dos Média, assim como identifica todo o trabalho realizado no âmbito das relações institucionais e das relações internacionais da ERC. Constata-se que o relatório de atividade e contas 2022 é, sem dúvida alguma, um documento que detalha as atividades, as iniciativas e os resultados alcançados pela ERC ao longo do ano no cumprimento das suas funções reguladoras e de supervisão. Dá-nos uma visão geral das principais atividades e conquistas do ano, detalha ações realizadas em várias áreas, como fiscalização, regulação, apoio ao setor, defesa dos direitos dos cidadãos, apresenta estudos, relatórios e publicações elaboradas pela ERC durante o ano, informa sobre os processos administrativos, deliberações e decisões tomadas pela ERC em resposta a queixas, infrações ou outros assuntos relevantes. Identifica projetos específicos e iniciativas especiais desenvolvidas durante o ano e analisa a colaboração desenvolvida com outras entidades nacionais e internacionais. Relativamente à situação orçamental da ERC, o relatório de contas destaca a ocorrência em 2022 de um saldo global negativo no valor de 389.442,51 euros, valor que vem contrastar com o saldo positivo registado no ano anterior, 3.056.151,94 euros. Para uma pior performance na receita, 10.015.454,05 euros. Contribui essencialmente o facto de não ter havido transferências referentes à participação nos resultados líquidos da Anacom, que no ano anterior tinha ascendido a 4 milhões de euros, referentes aos anos de 2016 a 2019, ou seja, 1 milhão de euros por cada um destes anos. Por outro lado, em relação à despesa, o relatório refere que se registou um incremento de 430.140,40 euros, essencialmente explicado pelo aumento dos encargos com despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e com a aquisição de bens de capital. Por último, a ERC afirma que se a normal transferência da participação dos resultados da ANACOM se tivesse concretizado no valor de 1 milhão de euros, apesar do crescimento da despesa, o resultado global teria sido positivo na ordem dos 610 mil euros, também em face do bom comportamento da restante receita do ano. Sobre o relatório de regulação da ERC referente ao ano 2022, segundo documento sobre o qual recai o parecer, que agora vos apresento e que apresenta uma análise detalhada das atividades regulatórias realizadas pela ERC ao longo do ano 2022. Dizer-vos que nos dá uma visão bastante abrangente sobre o estado do setor da comunicação social em Portugal, assim como identifica todas as intervenções realizadas pelo regulador na supervisão do setor da comunicação social e de forma a garantir que os meios de comunicação operem de maneira justa, transparente e em conformidade com a lei. Permitam-me que destaque dois ou três aspectos que se consideram relevantes. A atividade da ERC relativa à área dos mídia digital e desinformação, através da criação do grupo de trabalho interno com vista à identificação e operacionalização dos critérios definidos pela jurisdição do Estado português sobre plataformas de partilha de vídeo, serviços audiovisuais a pedido e serviços de programa de televisão, cujo relatório foi aprovado pelo Conselho Regulador e que orientará a ERC neste âmbito específico da regulação. De assinalar igualmente a conclusão do processo legislativo relativamente à Carta Portuguesa dos Direitos Fundamentais da Era Digital, atualização e aprofundamento do estudo da desinformação, contexto europeu e nacional. Atividades de literacia mediática da ERC em 2022, com a dinamização de sessões e workshops de literacia mediática sobre desinformação, falsa narrativa online. No campo da liberdade de expressão e de informação e direito de personalidade, o relatório de regulação refere que foram várias as vezes que o regulador foi chamado a intervir ou interveio oficiosamente em situações em que foram postos em causa os direitos de personalidade na comunicação social, encontrando-se muitas vezes em conflitos com outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e de informação. No que toca à publicidade institucional do Estado, e em comparação com os dados de 2021, o relatório diz que ocorreu um ligeiro aumento do número de campanhas, no entanto, o investimento comunicado foi expressamente inferior. Foram comunicadas 112 campanhas de publicidade institucional do Estado, promovidas por 33 entidades. Os investimentos comunicados atingiram um montante global de 6.462.708,69 euros. Dos quais foi destinada uma verba de 2.384.267,78 euros, a meios de comunicação social de âmbito regional e local, o que corresponde a um valor percentual de 36,9% da verba global comunicada pelas entidades. Por último, no que toca à transparência dos média, titularidade, gestão e meios financeiros, de referir que um total de 76% dos OCDE ICS registados na plataforma de transparência consistem em publicações periódicas em papel, papel online ou exclusivamente online. Um terço dos órgãos de comunicação social correspondente a publicações periódicas em suporte online e web rádios ou web TV é exclusivamente digital. Aproximadamente metade das entidades proprietárias, 46,9%, e dos meios de comunicação social, 53,1%, concentram-se no distrito de Lisboa e Porto. Salienta-se igualmente a elevada proporção de proprietários que correspondem a pessoas singulares, perto de um quinto, os quais detêm a maioria das publicações periódicas, 82%. Os restantes 18% detêm serviços de plataforma difundidos exclusivamente na internet. Através da internet. Na paisagem mediática nacional, prevalecem entidades de pequena dimensão que perseguem essencialmente a atividade da imprensa em suporte papel e online. Enquanto deputada relatora do presente relatório, reserva nesta sede a sua posição de opinião e análise dos documentos, cujo parecer aqui se apresenta, para o momento da sua discussão em reunião plenária a ser agendada. Assim, e face ao exposto, considero que a Comissão Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto é de parecer que o relatório de regulação e de atividade e contas de 2022 da ERC reúne todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e debatido em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições para a ocasião. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Sra. Deputada Mara Alegrimia tem a palavra.
Só para agradecer à Sra. Deputada Sofia a exposição que aqui nos deixou e o trabalho que teve a elaborar o relatório.
Obrigada, Sra. Deputada. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8, votação do texto de fusão. De saudação ao Vidago Futebol Clube pelo seu 75º aniversário. Portanto, eram os votos originais do PS, do Chega, do PSD e CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, votação do texto de fusão dos projetos do CDS-PP, do Chega, PSD e PS. Saudação pela vitória da Silver League pela Seleção Feminina de Voleibol. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação do texto de fusão dos projetos de voto do PSD, do Chega e do PS, de saudação pela conquista das medalhas de ouro, prata e bronze no Campeonato Mundial Sénior de Muay Thai 2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Votação do texto de fusão dos projetos de voto do CDS-PP, do Chega, do PSD e do PS. Saudação a Camila Rebelo pela vitória do Campeonato Europeu Aquático dos 200 metros de costas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação ao texto de fusão, ao número 12, ao ponto 12, de pesar pelo falecimento do árbitro internacional Carlos Valente, é para ser enviado para plenário. Portanto, de qualquer maneira, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, portanto, este voto não é para ficar por aqui, é para ir para o plenário. Ponto 13, outros assuntos. Alguém tem outros assuntos? Assim sendo, se não há outros assuntos, voltaremos a encontrar-nos no dia 17 no plenário e depois à tarde, então às 15 horas aqui também na comissão. Espero que não seja nesta sala, que seja numa sala com melhores condições. Muito obrigada, a todos desejo um bom resto de dia.